Raríssimos, boa tarde. Renês e Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, gravando muito mais tarde que o normal. Nem sempre eu consigo controlar a minha agenda, mas eu não queria deixar de comentar com vocês algumas notícias que me chamaram a atenção, né? Eu acho que vale a pena comentar assim. A primeira delas, um pouco preocupante, eu venho comentando aqui com a frequência, infelizmente alta, a tendência de ataques envolvendo sequestro de dados, é o que eles chamam de ransomware, né? Isso tem acontecido com várias empresas e também com hospitais. Normalmente alguém abre sem querer ou por descuido um anexo que está infectado, e o que acontece, o vírus se espalha pela empresa inteira, e o que ele normalmente faz é criptografar todos os dados. E aí ele apresenta uma tela dizendo: olha, você vai ter que pagar um resgate em Bitcoin, né? Mais um dos usos maravilhosos e disruptivos do Bitcoin, né? Sequestrar informações. E esses ataques vêm crescendo e vêm se sofisticando. Eu vou dar o link aqui para uma dessas reportagens sobre um deles se chama Locking, e ele está se sofisticando justamente para dificultar a detecção. E eles têm concentrado em hospitais. Eu já, por precaução, eu reforcei não só o meu antivírus, meu anti-malware, mas também, eu acho que eu até vou dar link para uma solução que eu estou usando, que eu espero que seja boa, que chama Cyber Ransom, alguma coisa, que é justamente um software que, em princípio, protegeria de desses softwares de sequestro. Né? Vou dar link também para um artigo em que ensina como usar as novas features do Windows 10. Acho que o Windows 10 está com uma versão nova aí, que ajuda a proteger contra softwares que criptografam os seus dados. Né? É de uma perversidade, né? Você atacar preferencialmente hospitais, porque tem vidas em jogo, né? É uma coisa é inacreditavelmente vil, né? Isso é vil. Mas vamos, já que a gente está falando de saúde, vamos falar de uma coisa interessante aqui. Um artigo bastante promissor. A história é curiosa. O bebê era um bebê, acho que na Alemanha. Ele nasceu com uma deficiência genética rara que faz com que a pele não se forme direito. Ou seja, a vida desse bebê era um inferno, porque desde que ele nasceu, a pele faz bolhas, bolhas, bolhas. O bebê vive cheio de bolha, a pele solta, ele não forma a pele. É um negócio meio medonho. Ninguém conseguia resolver essa história. O pai chegou a doar um pouco da própria pele para o bebê, não funcionou. E aí eles resolveram apelar para um instituto na Itália, para cientistas na Itália. Esses cientistas na Itália, eles pegaram uma amostra de pele do bebê, modificaram geneticamente, utilizando essas técnicas que a gente já explicou aqui, né? E fizeram o quê? Fizeram com que eliminaram, corrigiram esse gene e começaram a criar essa pele no laboratório. Ela começou a se multiplicar no laboratório. Em suma, pela primeira vez, conseguiu-se que pele se reproduzisse, crescesse em laboratório o suficiente para cobrir o bebê com a pele nova. Então o bebê recebeu uma pele 100% nova. Na verdade, a pele é dele, só que ela é geneticamente modificada. Aparentemente a cirurgia foi um sucesso, o bebê está salvo. Existem algumas perguntas ainda, se no futuro isso não vai dar nenhum tipo de câncer, se... Curiosamente, o corpo inteiro do bebê continua com DNA defeituoso, mas como a pele está com DNA novo, é engraçado isso, né? Ele está com DNA aqui, outro ali, bom, mas funcionou. É um procedimento muito arriscado, foi a única maneira de salvar uma vida, mas já aponta para sucessos dessa terapia genética, mesmo numa situação tão extrema quanto essa. Eu achei a história bacana, espero que você goste também. Um outro tema que está sempre aqui no radinho, a história dessas moedas novas, né, do Bitcoin, etc. e tal, e eu comentei recentemente que um dos problemas assim, insuspeitados, né, me surpreendeu com relação ao Bitcoin, é que o Bitcoin consome muita energia, porque ele precisa de muito poder computacional para funcionar. Então uma transação de Bitcoin consome praticamente o equivalente a uma casa de classe média por algumas semanas. É uma brutalidade. Então tem um cara aqui, e aí de novo, alguém vai ter que validar se isso é verdadeiro ou não. O cara que inventou o BitTorrent, que muita gente usa para baixar séries, etc. e tal, ele inventou um Bitcoin ecologicamente correto. É um Bitcoin chamado Chia, C-H-I-A, Chia, E segundo ele, a necessidade do uso de energia é dramaticamente mais baixa porque ele está usando técnicas que são já mais ou menos convencionais e que não necessitam de tanto poder computacional. Para quem for um pouco mais técnico, eu leio aqui o artigo porque ele vai explicar que a validação do tempo do armazenamento, isso, cara, isso me escapa. Eu confesso que isso me escapa, está muito além das minhas capacidades. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Isso é uma coisa bastante intrigante para mim. Não sei se vocês já viram alguma palestra no TED de um cara que é bastante carismático chamado Steven Pinker. Ele é especialista em neurociência e linguística. E ele tem livros interessantíssimos. Eu li recentemente e resenhei e recomendei, chamado Tabula Rasa. Eu tenho um blog chamado Leia Vale a Pena, vou dar link para ele também, caso vocês não conheçam. E ele escreveu um livro que inclusive eu tenho, não li ainda, que chama Os Melhores Anjos da Nossa Natureza. Essa palestra está no TED por aí, é super fácil de ver. E o argumento dele é que, por mais que a gente tenha a impressão que o mundo está acabando, violentíssimo, etc. e tal, o mundo nunca foi tão pacífico ou tão seguro quanto ele é hoje. Porque, segundo a análise matemática, estatística, diabo 4, histórica, os tempos, desde os tempos mais primevos e primordiais, a gente era muito mais sanguinário. Né? Então, segundo ele, a civilização, por mais que a gente ache que a gente está indo rumo ao apocalipse, a civilização tem garantido uma vida mais segura para os seres humanos. Mas aqui, e é isso que eu gosto de ciência, né? O pessoal da Scientific American está publicando um contra-estudo, na verdade é um estudo que questiona alguma dessas conclusões, e eles estão questionando um pouco a metodologia e a abordagem, justamente para levantar uma lebre que, talvez sim, talvez não, mesmo assim, o número de fatalidades vem crescendo de uma maneira assustadora. Né? Então depende como você aborda, vale a pena dar uma lida. Eu ainda não me decidi muito bem se eu estou convencido de um lado ou de outro, eu vou reler, né? Convido vocês a lerem também, mas é muito interessante justamente para colocar em xeque o que parecia uma verdade incontestável, justamente porque ela estaria baseada em números. Né? A gente sempre acha que números são a prova de qualquer erro, né? Números são infalíveis, mas não, dependendo da metodologia ou da abordagem, você pode chegar a conclusões completamente diferentes. Eu gosto dessa honestidade intelectual em ciência. E a última coisa para comentar com vocês é um artigo interessante, eu vou testar, que é o seguinte, vamos supor, eu tenho o meu roteador, que é bastante potente, perto de uma parede externa. Então, em princípio, quem está passando na rua, meu vizinho, etc. e tal, tem toda a tranquilidade para ficar tentando entrar na minha rede. O que esse artigo mostra é que talvez usando algumas armações e papel alumínio, ok, não é a solução mais bonita do mundo, você consiga não só bloquear o sinal que vai para alguma região que você não quer, por exemplo, o seu vizinho, como você poderia inclusive focar numa direção mais propícia, de repente um cômodo da sua casa que não é tão bem servido, de repente com uma maracutaia, uma gambiarra de papel alumínio, você talvez consiga, eu vou testar, não vai durar muito tempo, porque a vida conjugal não é muito tolerante com relação a gambiarras com aparência duvidosa, mas fica a dica, de repente se você quiser testar, me conta depois se funcionou. Raríssimos. Eu vou convidar vocês também para assistir um vídeo que eu gravei ao vivo no Facebook, que é sobre inovação, Vale do Silício, Brasil, dinheiro. Assistam, espero que vocês gostem. Né? Eu estou misturando um pouco aqui as estações, intencionalmente, mas espero que valha a pena. Um grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, e até amanhã.